Parashat de cette semaine est Parashat Miketz. Et ce Shabbat, também é Shabbat Rosh Chodesh e Hanukkah. Então nós estamos nesse Shabbat, o Birkat Hamazon mais comprido do ano. Nós temos que mencionar Al-Hanissim, temos que mencionar Retze por ser Shabbat e Alevi Avó por ser Rosh Chodesh. E também se tira três rolos de Torá, três cifras de Torá, que também é algo raro. E nós lemos no primeiro a Parashá da semana Miketz. No segundo nós lemos a leitura de Rosh Chodesh. E no terceiro nós lemos a leitura de Hanukkah. Parashá de Miketz continua toda a história do Yosef, contando que o faraó teve dois sonhos. Onde, resumindo os sonhos, num sonho ele vê sete vacas gordas e sete vacas magras saindo do Nilo. E as sete vacas magras engolem as sete vacas gordas e saudáveis e continuam essas vacas magras. No outro sonho ele vê sete espigas de trigo saindo de uma mesma haste. Sete espigas boas, saudáveis, e sete espigas ruins. E as ruins engolem as saudáveis e continuam também do jeito que estavam. E o faraó acorda atormentado, chama os seus magos, pede para eles interpretarem. Eles dão interpretações, mas o faraó diz, não é isso. Ele sente que não tem nada a ver. Vocês estão falando é bobagem, não faz sentido. E aí o ministro da bebida diz, eu estou lembrando agora, quando eu estive preso, 2 anos atrás, tinha lá um jovenzinho estrangeiro, gringo, e ele soube interpretar os sonhos, o meu e do meu colega, que foi morto, conforme ele disse até na interpretação do sonho. E então o faraó manda chamar o Yosef. Yosef vem, interpreta para o faraó, dizendo que Deus tem a interpretação do seu sonho. E a interpretação do seu sonho é que vão ter 7 anos de muita fartura, e em seguida vão ter 7 anos de fome. Você precisa se prevenir. Nos 7 anos de fartura, guardar comida. Nos 7 anos de fome, vocês vão conseguir se manter. O faraó então diz, não tem uma pessoa mais sábia do que você para fazer isso, e você está escalado para ser aquele que vai cuidar das finanças aqui, e você vai ser o meu vice. E assim, tem os 7 anos de fartura, o Yosef guarda, armazena, em seguida começam os anos de fome. E o povo vem pedir comida, o Yosef começa a vender, e nessas, a fome também se alastra, e chega também na terra de Israel, terra de Canaã. E o Jacob diz para os seus filhos, precisamos comprar comida. Então vão para o Egito comprar comida. E eles vão para o Egito comprar comida. E eles vão parar na frente do vice-rei, que é o responsável por vender comida. E aí começa toda a saga. O Yosef reconhece eles, e eles não reconhecem o Yosef. Eles falam com o intérprete. E o Yosef acusa eles de serem espiões. E eles dizem, imagina, como é que é, quem são vocês, de onde vocês apareceram, como que é a família, pai vivo, não tem. E eles começam a contar da família. E o Yosef diz, eu dessa vez vou vender comida, da próxima vez só vou vender se vocês falam que o seu irmão mais novo ficou em casa, o Binyamin não veio. Só vou vender comida se ele vier da próxima vez. E eles saem de lá, levando sacolas de comida. No meio do caminho eles descobrem que o dinheiro está escondido, que tem dinheiro. O dinheiro está dentro das sacolas, dinheiro que eles levam para pagar. Eles ficam assustados. Mas seguem até em casa, chegam em casa, eles contam para o Jacob. Jacob diz, estão malucos? Ah, ainda esqueci um detalhe também. O Yosef ficou com o Shimon preso no Egito. Um dos filhos, um dos irmãos. E quando Yaakov fica sabendo que o Shimon ficou preso, vocês agora dizem que para poder comprar comida não tem que levar o Benjamim, estão loucos. De jeito nenhum, vou autorizar o Benjamim sair daqui. Já uma vez o Yosef já desapareceu. Shimon, agora vocês também fizeram desaparecer, vocês querem levar o Benjamim? De jeito nenhum, não vai levar. O Reuven tenta convencer, não consegue. No final, quando a fome aperta, o Yehudá diz: eu sou responsável nesse mundo, no mundo vindouro, trazer ele de volta. E assim, eles levam presentes para o Yosef e tal, eles chegam lá de novo, isso bem resumido, lógico. E chegando lá, o Yosef se emociona ao ver o Benjamim e vai num quartinho ao lado para chorar. Não pode chorar na frente deles, não vão descobrir quem é ele, eu vou desconfiar. E depois eles se sentam para comer e o Yosef vende para eles comida novamente. Eles devolvem o dinheiro da última vez. Ele diz: imagina, não precisa devolver nada. Deus colocou na mochila de vocês, não tem nada a ver. Vocês pagaram da outra vez, está pago aqui, está escrito, está quitada a dívida, não precisa nada. E assim eles vão voltar para casa. Só que, desta vez o Yosef mandou devolver o dinheiro novamente nas sacolas deles. E ainda por cima, mandou também colocar, esconder o seu cálice dentro da mochila do Benjamim. Quando vão perseguir para encontrar, foi perdido aí o cálice, e pegam na bolsa do Benjamim, eles voltam todos, e o Yosef, e eles começam a se justificar e falam: que história é essa? Isso não faz sentido, ele não roubou nada, o que vocês estão fazendo com a gente? Nós vamos ficar e ele vai para casa. Diz o Yosef: não. Ele fica aqui preso escravo e vocês voltam para casa. Nossos mestres explicam que isso tudo foi uma forma do Yosef fazer um teste, ver como é que estão os seus irmãos agora. Como que eles vão reagir ao Benjamim? Quando foi a vez do Yosef, venderam ele. Agora queremos ver como vai ser a reação deles em relação ao Benjamim. Se ele vai prender o Benjamim, o que eles vão fazer? Vão falar: paciência, voltar para casa. Ou eles vão lutar. O que acontece é, para achar a semana que vem, o Yehudá vai enfrentar o Yosef com toda a força para não permitir uma coisa dessas. Ele quer levar o Benjamim de volta para casa. Tem um versículo na Parashá que nos conta que o faraó deu um nome especial para o Yosef. E chamou ele de Tzafnat Paneach. Cuja tradução literal, Tzafnat Paneach, significa o desvendador das coisas ocultas. Uma vez que ele interpretou o sonho. Mas, por que a Torá conta que deu esse nome? Afinal de contas, a Torá não usa esse nome, a Torá chama ele de Yosef o tempo todo, em toda a história. Os irmãos estavam conversando com um sujeito que é o vice-rei do Egito, chamado Tzafnat Paneach. Mas a Torá diz que foi dado esse nome. O que interessa saber qual nome foi dado lá no Egito, o nome egípcio que deram para o Yosef? Porque a Torá conta para nós um nome que nem é usado, não interessa para nós. Para nós, ele é Yosef, sempre vai ser Yosef. O Rabbi Alexander Zusha Elishavitz explica algo muito, muito interessante. Imagina só se os filhos do Jacob, os irmãos do Yosef, chegassem no Egito para comprar comida. E vão dizer para eles: olha, o cara que vende comida se chama Yosef. Yosef? Egípcio que chama Yosef? Conhece algum? Na hora eles iam perceber que o Yosef foi parar no Palácio Real. Já iam chegar perto de Yosef sabendo que é ele. Bom, vamos dizer que não sabem dar o nome. Mas eles vão chegar lá para comprar comida. E vão ver tudo lá. O Yosef começa a acusar eles que eles são espiões. E depois começa a adivinhar quem é o mais velho, quem é o outro, quem fez o que fez, que ele começa a fazer adivinhações com o cálice dele. Diz que está adivinhando pelo cálice, a bola de cristal. eles iam perceber na hora, bem, se esse homem se chama Yosef, é óbvio, é, só pode ser, ele está adivinhando. Só que se isso acontecesse, pum, imediatamente eu sabia que o Yosef acabou. Só que Deus queria que eles passassem por todo o processo que eles vão passar agora, que é um processo de tshuva pelo que eles fizeram no passado. Eles não podem saber quem é Yosef. Vão ter que passar por todo esse processo. Vão ter que trazer o Binyamin. Vão ter que lutar pelo Binyamin, demonstrando que eles hoje em dia não abrem mão dos irmãos. Não tem o queridinho, o filho da queridinha, nada disso. Eles estão super unidos. Para que isso pudesse ser demonstrado, precisava aqui o Yosef jamais ser mencionado em qualquer lugar que ele é Yosef e também de onde ele veio. Se os irmãos soubessem que esse vice-rei é um gringo, então já também eu ficar meio antenado. Espera aí. Tá meio estranha essa história. O que aconteceu? Primeira coisa, o faraó mudou o nome. Até porque o faraó não queria. Hashem fez que o faraó vai fazer tudo isso por livre e espontânea vontade. Por quê? O faraó tem medo. Imagina só o protesto que pode ter se descobrirem que o vice-rei é um gringo, estrangeiro, que esteve preso por acusação de assédio à mulher do patrão. E de repente ele virou vice-rei. Ele já foi escravo. No Egito não ia se aceitar uma coisa dessas. Até porque por lei era proibido que um escravo virasse rei. O faraó queria colocar ele como rei. Ele deu um jeito. Primeira coisa, ele trocou o nome. Acabou. Troca a identidade. Trocou a carteira de identidade. Ninguém sabe mais que ele é Yosef. Safnat Paner. Quem é o vice-rei? Safnat Paner. Tá bom. Mas peraí, quem é esse cara? No segundo lugar, ele deu a filha do Potifar para se casar com Yosef. Potifar era esse que prendeu Yosef. E era esse que era o chefe, o dono da prisão. Onde Yosef ficou preso. Os dois ministros lá do faraó ficaram presos. Entre parênteses, essa Asenat, Midrash nos conta que ela era filha de Diná, que foi adotada pelo Potifar e sua mulher. De qualquer forma, o que vai acontecer? Se alguém ousar falar qualquer coisa sobre o vice-rei, o faraó vai mandar prender esta pessoa na prisão do Potifar. Potifar é o sogro do Yosef. E o Potifar vai dar um jeito de fazer essa pessoa que foi presa ser cancelada. CPF cancelado, como se diz. Vai dar um jeito de matar essa pessoa. Ok. Essa pessoa ousou falar contra o seu genro. Genro do Potifar. E aí ele deu esse nome de Safnat Paner, que é um nome que diz, como se fala, se diz o ilustre desconhecido. Safnat Paner. Ele é um sujeito que até hoje não era conhecido. Por que não era conhecido? Porque tem assim, tem muitas pessoas que não são tão conhecidas. De repente o sujeito tem uma ideia brilhante e vira super famoso. As pessoas não perguntam, mas de onde veio esse vice-rei aí que nunca ouvi falar dele, nunca. Ele não era ministro, ele não cresceu. Ele apareceu. Safnat Paner, esse cara aqui, é um sujeito que surgiu do nada. Ele, de repente, Safnat Paner, ele virou uma pessoa que desvendou os mistérios. Até agora ele era uma pessoa misteriosa, apagada, ninguém sabia. Mas agora ele revelou os seus potenciais e virou vice-rei. Tudo isso Hashem fazendo, escrevendo, como dizem, em linhas tortas, mas não é verdade. Deus escreve com linhas retas. Hashem escreveu toda essa história para quê? Para camuflar o Yosef. Está totalmente camuflado. A notícia nem se alastrou. Podia se ouvir nos jornais da época. Novo vice-rei, estrangeiro, era escravo, aí já vai... Não, ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. E ouse alguém falar alguma coisa, vai para a prisão e vai ser apagado. E dessa forma, estava todo o cenário preparado para que os irmãos chegassem no Egito, muitos anos depois. E não sabem nada, não tem nenhuma informação a respeito de quem se disse rei. E de qualquer um que eles tentassem tirar a informação, não vai saber. E quem já eventualmente sabe alguma coisa, vai ficar quieto. Tem risco de ser preso. Melhor ficar quietinho, não vou te contar. Ah, ele é o nosso vice-rei. Mas quem é? Ele é um ilustre desconhecido. De repente tem uma ideia maravilhosa aqui, ele interpretou o sonho do faraó e explicou como fazer para a economia se manter. Cara brilhante. E daí que ele virou o vice-rei. Veja só como que Hashem escreve as coisas. Como que Hashem prepara os cenários para as coisas. E quantas vezes a pessoa vivencia situações e acha estranho, como que o cenário está parecendo estranho. Calma, fica tranquilo. Você faz parte de um enredo de Hashem. Você está fazendo parte de algo que Deus está criando por algum motivo. Em algum momento, eventualmente, nós vamos descobrir por que foi criado aquele cenário. Pode demorar muito tempo para entender. Mas cada cenário que Hashem cria tem certamente o seu motivo.